Já estamos de volta e olha só, a poluição do ar é uma das principais preocupações ambientais do mundo moderno, afeta diretamente a saúde da população. Para aprimorar essas políticas públicas voltadas para a qualidade do ar no Brasil, o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, em parceria com o IBAMA, lançou uma consulta pública para ouvir a sociedade e coletar dados sobre esse tema. As contribuições podem ser enviadas até o dia 14 de março. Pela plataforma Participa Mais Brasil. Nós vamos falar sobre a importância dessa iniciativa e os desafios da gestão da qualidade do ar no país com o secretário de Meio Ambiente Urbano, Recursos Hídricos e Qualidade Ambiental do Ministério, Adalberto Maluf. Olá, bom dia para o senhor. Obrigada por participar aqui do Brasil em Dia.
Olá, bom dia. Obrigado por abrir esse espaço para falar de um tema tão importante como a qualidade do ar.
Secretário, vamos começar explicando para o cidadão assim, quais são os parâmetros, os padrões de qualidade, de controle dessa qualidade do ar no Brasil, como que estão atualmente e quais são os desafios aí para a gente melhorar isso.
O ano passado, o Conselho Nacional do Meio Ambiente, o CONAMA, aprovou uma resolução histórica, né? Depois de décadas de debate na sociedade, a resolução 506. Então, ela já colocou novos padrões de qualidade do ar, começando agora em 2025, uma redução até 2044, quando a gente chegaria nos padrões de qualidade do ar do OMS lá de 2005. Então, ao mesmo tempo, a gente conseguiu agora no começo do ano, também no CONAMA, a admissibilidade de duas novas resoluções, a atualização do PRONAR, o Programa Nacional de Qualidade do Ar, e a criação de uma nova resolução sobre os episódios críticos de poluição. Como todos nós sabemos, a qualidade do ar é fundamental para a manutenção da vida, do bem-estar, o impacto, né, na saúde pública, especialmente para as crianças, para os idosos. Então, nesse momento que a gente atualiza todos esses normativos, tivemos ano passado aprovação pelo Congresso da lei que instituiu a Política Nacional de Qualidade do Ar, que trouxe várias entregas que o Ministério, o IBAMA e outros parceiros precisam fazer junto com os estados. Então, nesse momento, a gente está ouvindo a sociedade para ouvir as prioridades, as ações, estado por estado, quais são os desafios, né? Alguns estados, as principais fontes são de veículos, outras são industriais, outros são relacionados a queimadas. Então, nosso objetivo é consolidar esse rol de políticas públicas que precisa ser implementado. A gente está nesse momento, o Ministério do Meio Ambiente já contratou a criação do primeiro inventário nacional de emissões de fontes fixas, também estamos atualizando o inventário nacional de emissão de fontes móveis, o primeiro tinha sido feito lá em 2013, e assim aos poucos a gente começa a agregar bastante e cada vez mais as ações para poder ouvir a sociedade e escolher com mais calma quais são aqueles temas que a gente precisa focar.
Pois é, o senhor falou de temas, a gente tem aí três eixos principais dessa consulta, né? Que é a percepção da qualidade do ar, fontes de poluição e episódios críticos. Secretário, como que a população pode ajudar de forma efetiva? O que essa consulta quer ouvir da população?
Olha, basicamente, nós temos um debate muito técnico, né, que é feito no Conselho Nacional do Meio Ambiente, que estuda as ações que os outros países vêm fazendo, as ações que os estados, né, poucos estados no Brasil, cumpriram aquilo que estava previsto na Resolução 491, de fazer os seus inventários, os seus planos estaduais. Então, a gente vem trabalhando muito com os estados para poder entregar o início desse trabalho, só que para a gente saber aonde focalizar, aonde se iniciar, é muito importante que a gente tenha esse respaldo da sociedade em ações de curto prazo, né, além dessas ações de médio e longo prazo. Então, a estratégia principal do PRONAR é limitar a nível nacional, estadual e até municipal as principais fontes de emissão, essas tipologias que a gente tem diferentes soluções possíveis de serem feitas. Então, é muito importante que a sociedade participe, né, em especial que a gente consiga ouvir as áreas técnicas, mas também o cidadão comum, aquele que sofre com os impactos da poluição, aquele que vive, né, no dia a dia desafios que ele acha que ele possa contribuir, porque nós temos hoje algumas parcerias, né, fizemos uma parceria com a ONU, com a Coalizão Clima e Ar Limpo da ONU, com várias entregas que serão feitas de manuais técnicos, inventários, programas com os estados. Temos também algumas ações com entidades nacionais e internacionais. mais universidades e também organizações da sociedade civil. Então, depois desse rol enorme de ações e priorização, é muito importante que a sociedade, seja ela técnica, seja um cidadão comum, possa sinalizar para o governo quais são as áreas que eles acham que a gente deveria ter uma participação, ter um foco maior, e assim a gente poder ter a política pública mais estruturada em função daquilo que a gente vê nos desafios reais.
Certo. Secretário, quando a gente fala de episódios críticos, a gente fala principalmente das grandes queimadas aí que a gente teve. Ano passado foi uma coisa horrorosa. O Brasil presenciou aí queimadas que afetaram e muito, né? Tiveram um impacto enorme na população, na saúde da população, de forma visível. O senhor acredita que essas informações coletadas também vão ajudar na prevenção de queimadas?
Com certeza, né? Esse é um dos nossos grandes objetivos. O ano passado a gente já lançou a Rede Amazônica de Qualidade do Ar. Infelizmente, a região amazônica e também o centro-oeste são as áreas que menos estações de monitoramento nós tínhamos, né? Apesar da previsão legal, a maior parte dos estados ainda não tinham estações de monitoramento. Então, a gente fez um trabalho com os estados, Ministério Público, Tribunais de Conta, já lá no final, no meados de 2023. O ano passado, em 2024, a gente lançou essa rede. Hoje, a região amazônica já passou de 120, quase 130 sensores de baixo custo. Estamos trabalhando com projetos de conversão de multa dentro do IBAMA e com o Fundo de Direitos Difusos, de colocar uma rede mais ampla de estações de referência, né, na Amazônia. E o objetivo, ao ter o monitoramento e o inventário mais claro, é poder fazer esses planos de prevenção dos episódios críticos e ajudar a sociedade e os governos locais e estaduais a saber o que fazer quando esses episódios críticos ocorrem. Então, ao elencar essas ações, a gente vai planejar. Então, quando tiver um índice de poluentes, né, acabamos de atualizar, como eu comentei, o índice de qualidade do ar, então o IQAR também, que é esse que fala quando você tem episódio crítico, né, os episódios onde a sociedade precisa ficar um pouco mais alerta, a gente vai ter um rol de ações a serem feitas, que vem desde o fechamento de escolas, ou a redução da circulação de certo tipo de veículo, ou a prevenção e proibição do fogo em certas épocas, né? São um rol de ações que precisam ser discutidas com a sociedade, porque todas elas têm impacto, né? E a gente quer trazer a ciência para mostrar quais são as políticas públicas baseadas em evidências, baseadas em números reais, que podem nos atingir, nos ajudar a atingir um certo patamar de qualidade do ar. Infelizmente, a região amazônica e também uma parte do centro-oeste, onde tem muita queimada e desmatamento, estão entre os piores índices de qualidade do ar do mundo, né? Piores do Brasil, o que é uma ironia muito triste para todos nós. Então, seja nas regiões onde tem hubs industriais, seja aquela onde a poluição e junto com a inversão térmica está associada a veículos, ou seja, da queimadas, nós queremos que esses planos e programas de episódios críticos sejam muito bem debatidos com a sociedade, porque para implementá-los nós precisamos que todos estejam juntos para fazer com que essa política saia do papel.
Pois é, o senhor falou do setor industrial e a indústria e o transporte geralmente são considerados aí grandes responsáveis, né, pela poluição atmosférica. Como que a gente consegue, como que o governo vai trabalhar justamente para conciliar, para equilibrar o desenvolvimento, o progresso com as políticas ambientais mais rígidas?
A Política Nacional de Qualidade do Ar, ela trouxe essa obrigação para os estados fazerem seus inventários estaduais de emissões no prazo de 2 anos e depois um plano de gestão e redução da emissão de poluentes. Mas o governo federal preferiu não esperar os estados fazerem, né? Até porque essa previsão legal de fazer esses inventários já estava previsto lá desde 2019 e a grande maioria dos estados nunca fez. Por isso, nós contratamos um inventário nacional. Estamos finalizando esse entendimento de onde estão os grandes hubs e a nossa proposta nessa resolução nova do PRONAR é entender, do ponto de vista regional, onde estão essas bacias de alta poluição, para entender quais são as indústrias que impactam e como isso tem que estar atrelado ao licenciamento ambiental, às ações de redução de emissão que os estados devem cobrar dos municípios. A maior parte do licenciamento ambiental no Brasil, ele é feito por estados e municípios, né, pelos entes subnacionais. Por isso a importância do Ministério do Meio Ambiente, agora com a aprovação da política nacional, que ela trouxe essa nova atribuição para a gente, de sermos os coordenadores da política nacional. Então, nosso objetivo é trabalhar com os estados, vamos fazer agora guia técnico de criação de inventários, guias técnicos de criação de programas e planos de gestão de qualidade do ar, e nosso objetivo é trabalhar de mãos dadas com os estados para identificar essas áreas, saber se está ou não saturada aquela bacia e poder propor junto com a indústria, junto com os atores, ações para mitigar a emissão de poluentes nesses lugares.
É isso, e a população é importantíssima, e a participação de todos, né? Eu vou repetir aqui o site, não sei se aparece aí na sua tela, www.gov.br/participamaisbrasil. Essa consulta pública importantíssima. As contribuições podem ser enviadas até o dia 14 de março. Olha, eu agradeço imensamente a Adalberto Maluf, ele que é secretário de Meio Ambiente Urbano, Recursos Hídricos e Qualidade Ambiental. Obrigada pelos esclarecimentos e sucesso aí na nova jornada.
Obrigado, e obrigado por trazer esse tão importante tema para a gente.
Bom dia para o senhor.